uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Como sempre faço, abro o programa com uma música e hoje eu abri com essa música maravilhosa de um tecladista New Age inglês chamado Patrick Kelly, um CD chamado Windows of the Soul, e essa é a terceira faixa do disco que se chama The Rain Inside. Vou repetir, Patrick Kelly, o CD Windows of the Soul, a terceira faixa do disco. Esse disco é de 2008, é um disco New Age muito bonito, músicas instrumentais, assim, para descanso da mente e das emoções. Esse CD chegou ontem para mim, eu nem paguei ainda, e o senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui na parte técnica comigo hoje, está ali com o CD balançando, dizendo que o mesmo vai sumir e ele vai sequestrar para casa. Evaldo, eu nem paguei o CD ainda, então é o seguinte, eu vou mandar a fatura do CD lá para sua casa, para você pagar o CD, tá bom? Vamos fazer assim agora, todos que você levar, vou mandar a fatura para o seu cartão de crédito, vou dar o número do seu cartão de crédito a próxima vez que eu comprar um CD, porque vai para tua casa mesmo. Esse CD é muito bonito, é um trabalho muito virtuoso, é legal para relaxamento, é trabalho de massagem, aplicação de reiki, cura prânica, passe espírita, jorei, ou seja, trabalhos bioenergéticos de cura, de passagem de energia com as mãos principalmente, e é um disco muito bom naqueles dias que você está sentado no sofá quietinho com algum tempo, lendo um livro, ou simplesmente descansando, deixar essa música tocar de fundo, ela descansa bem a mente da gente, o coração também, provavelmente porque esse tipo de música induz a um estado alterado de consciência bem pacífico, porque talvez pela influência das ondas sonoras que se propagam e viajam pelo ar, quando essas ondas sonoras chegam até nós, elas criam uma condição em que o cérebro baixa o padrão de ondas cerebrais de ondas beta na vigília para ondas alfa, num estado de relaxamento, ou quiçá ondas teta, um estado de sonolência leve, ou então até o sono profundo, que são ondas delta. Mas é trabalho muito legal para descansar a cuca, usando uma expressão bem antiga da nossa época, né, Evaldo? Cuca. Lembra quando falava isso? Olha, não esquenta a cuca, não. Esfria a cuca, esfria a moleira. Essa expressão é antiga, me vem na cabeça agora. É de outra vida, Evaldo? Tá certo. Bom, nós vamos dar sequência hoje à explanação sobre os chakras. Estão faltando dois dos chakras, os de baixo, os chakras inferiores na parte de baixo do corpo, que são o chakra sexual e o chakra da base da coluna. Vamos ver se a gente conclui essa etapa hoje. E a partir do próximo programa, eu vou falar dos chakras secundários e um pouquinho mais à frente da correlação dos chakras com a mediunidade e com as experiências fora do corpo também. Eu quero agradecer aos ouvintes que têm enviado e-mails e até mesmo cartas, parabenizando o programa, agradecendo aí essa sequência de chakras que nós estamos fazendo. Alguns ouvintes mandaram palavras bem legais, sabe? Eu fico muito contente de receber esse retorno de vocês e saber que nós estamos sendo úteis aqui ao passar informação clara, tranquila, sem prender o ouvinte em área nenhuma, simplesmente projetando a informação de forma tranquila, serena, profunda, séria, e deixando que cada um vá trabalhando com a informação e vá crescendo e acrescentando algo a mais nos seus estudos espirituais, seja lá onde for, seja o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, o yoga, a teosofia, qualquer caminho espiritual que a pessoa quiser seguir, se é um caminho de luz, que traz valores elevados, valores de sabedoria, de consciência, de despertar dos melhores potenciais do ser humano, vai fundo nele, trabalha ali, se é um caminho que respeita a sua individualidade, sua consciência, sua liberdade de expressão, fique ali, faça o bem ali, apenas sem se fechar para coisas boas que vêm de outras fontes e de outros caminhos. Essas informações podem ser acrescentadas ao caminho que você gosta e enriquecer sua jornada dentro daquele caminho. Então, enquanto houver disputa, competição entre caminhos espirituais ou conscienciais, alguém achando que seu caminho é melhor que o dos outros, ou que a sua abordagem em cima de algum tema consciencial é de ponta e mais profunda que a dos outros, caiam fora porque ali não existe o mínimo respeito pela democracia nem pela opinião das outras pessoas. Nós podemos harmonizar as diversas informações que nos chegam do Oriente, do Ocidente, somando, equilibrando e seguindo o caminho que nos parecer mais justo naquele momento, de acordo com o nível de consciência que nós apresentarmos. Bom, vamos lá. O chakra sexual está situado 4 dedos abaixo do umbigo, na região pubiana, um pouquinho acima da área genital. Esse chakra, ele, ao longo de diversas culturas, ele tem diversas abordagens em cima dele. Naturalmente, que se é um grupo ocidental mais afinizado a uma doutrina cristã, seja ela qual for, naturalmente que surgirão dificuldades na abordagem do chakra sexual devido ao tabu antigo dentro de algumas doutrinas cristãs de falar da sexualidade de forma aberta. E isso ainda vigora em muitos grupos que eu conheço que se recusam a falar do chakra sexual porque supostamente por uma espécie de pureza doutrinária não se pode falar desse tipo de assunto dentro da espiritualidade. Conversa fiada, isso é bloqueio das pessoas, porque nós temos abordagens sobre o chakra sexual no Oriente Antigo, na Índia, no Tibete, na China, explanações corretas e abertas sobre a questão da sexualidade humana incorporada dentro da natureza do próprio ser humano como algo da natureza, que não é bom ou ruim, porque bom ou ruim é a maneira como a pessoa lida a forma, boa ou ruim, como ela lidar com essa questão. Então não é a questão do sexo em si, mas o que fazer com isso? Como lidar com isso de forma criativa ou de forma destrutiva? Essa que é a questão. Então muitas doutrinas ocidentais não falam do chakra sexual e preferem falar do chakra esplênico, o chakra do baço. E toda essa estrutura de bloqueio, ela vem principalmente a partir do grande clarividente da sociedade teosófica, Charles Webster Leadbeater, que foi o cara que lançou um grande livro sobre chakras na primeira metade do século XX, numa época que haviam poucas informações. Eu me lembro que durante a década de 70, quando eu comecei a ter saídas do corpo e procurava informação nas livrarias, eu não achava muita literatura sobre saídas do corpo. E havia literatura sobre chakras, mas a literatura mais da sociedade teosófica, a qual eu estudei muito, Annie Besant, Jinara Jadasa, Blavatsky, Coronel Wolcott, em tantos outros Sinet, tantos autores bons da teosofia, e eu sempre gostei muito do trabalho do Leadbeater, que era um clarividente excelente, mas na questão dos chakras houve uma escorregada do Leadbeater, e ao falar isso não denigre o trabalho dele em nada, porque eu acabei de dizer que sou fã do trabalho do Leadbeater, mas nessa questão do chakra sexual ele deu uma escorregada. E naquela época eu colocava os olhos num livro, Evaldo, que era muito caro para mim porque só tinha inglês e espanhol. Chamava-se El Fuego Serpentino, o Fogo Serpentino, né? Um livro sobre Kundalini de um inglês que chamava-se Arthur Avalon, se eu não me engano, né? E ele, no caso, ele era um inglês que tinha viajado para a Índia. A Índia na época era colônia da Inglaterra ainda. E ele lá acabou virando iogue. Ele, um lorde, quando ele voltou para a Inglaterra como iogue, o pessoal desdenhava ele. Como que você se meteu com essas doutrinas hindus, rapaz? Você é um lorde inglês, tem um nome a zelar, mas a essa altura ele já estava totalmente focado no estudo do hinduísmo e do yoga. E ele lança esse livro em 1916, Evaldo. Só que esse livro, embora falasse dos chakras, ele falava sobre um prisma muito iogue, com expressões que vinham do sânscrito. Então, era um livro de difícil leitura para um ocidental, principalmente pessoas leigas, que batessem o olho naquele livro. Então, embora esse seja o livro clássico, primeirão a sair sobre chakras, não era um livro de fácil leitura. Então, anos depois, saiu o livro do Leadbeater, se eu não me engano, já na década de 20. E depois, no finalzinho da década de 20, a série de livros do Arthur Powell, que tratava do duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal e o ego. Mas o livro do Leadbeater descrevia muito bem os chakras. Mas o Leadbeater tinha toda aquela educação inglesa clássica, cresceu na época vitoriana, inclusive, uma época de alta repressão sexual. Ele carregava muito ranço com a questão sexual por causa de sua educação muito conservadora ali na Inglaterra daquela época. Diga-se passagem, o Leadbeater, além de teosofista, era maçom também, de um grau avançado, e acabou se tornando reverendo de uma igreja na Austrália, embora ele morasse na Inglaterra. Depois ele foi para a Austrália. Junta a isso, um reverendo, Evaldo, com uma educação sexual muito ortodoxa, conservadora. Quando ele vai descrevendo chakras no livro dele, os chakras, que é um clássico do tema, que eu recomendo vocês pesquisarem, tem uma edição muito boa da editora Pensamento aqui no Brasil. Quando ele descreve os chakras, vai direitinho: topo da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo. Quando ele vai entrar no chakra sexual, ele diz o seguinte no livro dele: esse chakra é perigoso por causa do despertar das energias da Kundalini, por sua associação com o chakra da base da coluna. Eu sugiro aos nossos leitores ocidentais, mais afeitos a estudos cristãos aqui no Ocidente, que deixemos de lado esse chakra e deixemos esse chakra para a prática dos iogues. E no lugar eu sugiro o estudo do chakra esplênico, o chakra do baço. Baço em inglês é splen. Então, ele começa a descrever o chakra do baço, que é um chakra interessante na questão da absorção da vitalidade, da energia. E eu vou falar dele no próximo programa ou no outro, porque é um dos chakras secundários que eu vou explanar posteriormente. Acontece que ao tirar o chakra sexual da relação e botar o chakra do baço no lugar, o Leadbeater fez um desvio. Eu entendo a postura dele, não era a época, ele estava na Inglaterra, na época vitoriana e tal. Mas os autores que vieram depois dele foram seguindo o padrão. E hoje, então, existem muitos livros aqui no Ocidente que falam da correlação dos chakras, colocando o chakra do baço e tirando o chakra sexual do histórico. Mas se a pessoa vai pesquisar no Oriente inteiro, ela não vai achar a noção do chakra do baço como se fosse um chakra de primeira divisão. A pessoa vai encontrar o chakra sexual bem descrito há milênios, notadamente na Índia antiga. Então, eu estou colocando o chakra sexual na relação dos sete principais, porque ele está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino, que são as gônadas, que são testículos no homem ou ovários na mulher, glândulas de reprodução sexual, enquanto que o chakra do baço não tem glândula nenhuma associada a ele. Então, os hindus antigos, ao mapear os chakras, consideraram que chakra de primeira divisão era o chakra que tivesse conexão com uma das glândulas endócrinas. Como o chakra do baço não tem e o chakra sexual tem, fica a critério da inteligência do leitor calcular qual desses chakras deve ser colocado na relação. Ok, pessoal? Só para tirar qualquer dúvida. O chakra sexual é chamado em sânscrito Swadhisthana. A tradução seria morada do sol, morada do eu, morada do prazer, que tem a ver com a questão do orgasmo também. E esse chakra não cuida apenas da questão da sexualidade. Como ele está na área pubiana e no baixo ventre, na verdade ele é um chakra gênito-urinário. Ele cuida das funções sexuais e também das funções que tem a ver com a questão urinária. Por exemplo, o ser humano precisa expelir os líquidos da filtragem do sangue realizada pelos rins. E tem ali todo um aparelho de saída para os líquidos remanescentes desse processo, justamente na área genitourinária, através do próprio genital, do pênis do homem ou da vagina da mulher, tem a uretra para passar a urina. Então, nós precisamos expelir os líquidos para fora, caso contrário, o corpo morre intoxicado, né, de toxinas que não são liberadas pela urina. Então, este chakra regula a questão da sexualidade e também a questão das vias urinárias. Então, alguém chega e fala: olha, eu não quero mexer com esse chakra porque eu abdiquei do sexo. Mas fazer xixi você precisa. Precisa ir no banheiro urinar, né? Então, o chakra é gênito urinário. Ele não pode ser limitado apenas à questão sexual. E ele está ligado às gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. Esta região do chakra sexual, ela é estudada há muito tempo por vários povos. Então, aqui no Ocidente, nós chamamos de chakra sexual. Mas também vocês vão encontrar a nomenclatura o seguinte: chakra sacro, chakra do baixo ventre. Nos estudos taoístas clássicos da China, essa região é chamada de Tantian inferior, porque os chineses dividem o corpo humano em cabeça, peito e ventre. Então, no ventre, onde está situado o chakra sexual, é a região do Tantian inferior, a região que capta as energias da Terra, né, que os chineses chamam de Ting, a essência. Já os japoneses chamam essa área de baixo de Hara. Hara é uma palavra japonesa que significa parte de baixo da barriga, parte inferior da barriga. Então, aquela nas artes marciais chinesas, por exemplo, na tradição dos samurais clássicos, se falava muito do harakiri. Hara, o centro da vida, o baixo ventre, por onde a pessoa nasce. Kiri, cortar, matar. Quando você fala harakiri, cortar o centro da vida. Então, aquela figura clássica do samurai, Evaldo, que enfiava a espada na barriga e realizava um suicídio. Você já viu, ouviu falar sobre isso? Então, ele rasga o ventre, né, com a espada e morre ajoelhado. O nome desse ritual nipônico clássico é harakiri, porque ele rasgou o hara, a parte inferior da barriga. O corte que era dado pelos samurais era um corte iniciático, ritualístico. Então, pelo corte, não podia aparecer a parte intestinal, as tripas, o Evaldo. Não podia aparecer as vísceras no corte. E o samurai exime espadachim cortava de forma tão perfeita que o corte era limpo. Mas e se um japonês, seguindo essa tradição, mas sem ser samurai, realiza um suicídio, vai e corta a barriga, Evaldo? Aí o nome não é harakiri mais, é seppuku. Significa evisceração, porque como ele não sabe cortar, na hora que ele corta, as vísceras ficam para fora. Então, quer dizer, é um harakiri mal feito, é profano, não iniciático. Então, isso tem a ver com a palavra hara, que em japonês é a parte inferior da barriga. Então, apenas não confundir. Para o japonês, hara é a região inferior que compreende do umbigo até o pubis, compreendendo chakra umbilical e chakra sexual. Não é um chakra, a palavra hara, é uma região que contém um chakra sexual lá dentro. Para o chinês, tantien inferior, região do baixo ventre, onde contém o chakra sexual. Mas tantien não é o chakra e hara não é o chakra. Muita gente faz essa confusão ao correlacionar. O chakra sexual, ele como trabalha com o elemento água, devido a lidar com as vias urinárias e com as gônadas, que são glândulas de reprodução sexual, e projetam fluidos, que em conjunto esses fluidos podem gerar um filho, todo mundo sabe disso. Então, é o chakra da água, como os hindus antigos falavam. Então, é um chakra de fluidez, tem que fluir. Tudo que é rigidez empata a energia desse chakra. E aí que está o perigo, Evaldo. Se uma pessoa não lida bem com a sexualidade dela e é rígida mentalmente em relação à sexualidade, ela enrijece as energias que precisavam fluir. Então ela cria um bloqueio. E aí qualquer um vai falar, tem um bloqueio sexual ali, a energia não flui. Por que não flui? Porque mentalmente ou emocionalmente a pessoa não lida bem com a sexualidade dela, seja por questão de trauma, questão de autoculpa por aquilo, seja inoculada por uma má educação ou por religião, no sentido dogmas, bloqueadores da livre expressão sexual de um ser humano, né? O que eu acho uma covardia, já que isso é função natural do corpo, como comer, beber e dormir, e o que a gente faz com isso é que caracteriza o uso sadio ou não. Sexo não é o problema, o ser humano é o problema, com o sexo, exacerbando o mesmo ou reprimindo o mesmo. Mas dentro do equilíbrio normal das coisas, qual é o problema? É fluir aquilo que a própria natureza já deixou para fluir naturalmente para todos nós. Mas tudo aquilo que é rigidez trava esse chakra sexual. E tudo que é exacerbação sexual, Evaldo, drena a energia, faz a pessoa perder muita energia por baixo, isso faz cair a vitalidade do corpo inteiro. Na questão sexual, como em qualquer outra questão, Evaldo, que nós precisamos? Bom senso e equilíbrio, não é? Nem de mais nem de menos, no ponto certo, de acordo com a característica da pessoa, e ninguém é igual. Cada um tem seu ritmo, e dentro desse ritmo que a pessoa seja feliz, fazendo ou não, correto? É muito mais democrático. Você faz sexo, se sente bem, te deixa feliz, te deixa bem como ser humano, continua. Você não faz sexo, não tem nada a ver com você, e isso te deixa bem, continua não fazendo. Então a questão não é fazer ou não fazer, é como que você lida com aquilo e se aquilo faz bem para você, emocionalmente ou mentalmente. E é por aí que a pessoa deve ver como é que ela se sente de forma natural com essa questão. Mas que tem um chakra ali embaixo, tem, não dá para tirar, não dá para trocar ele pelo chakra do baço, porque ele tem uma glândula endócrina conectada e o chakra do baço não tem. Normalmente, a cor que aparece mais no chakra sexual é o laranjão, né? E depois que eu terminar a sequência dos chakras, eu vou descrever um pouquinho a parte das cores, talvez até para facilitar para vocês. O Evaldo está me avisando que a gente já está chegando em cima aí da hora e vai ficar para a semana que vem, então, o chakra da base da coluna, que é o último desta relação. Telefone de contato 2063-5381, aqui em São Paulo. Tem também o 2915-7351. E o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Eu vou repetir, ippb.org.br. Clica lá no site, na seção de Aura e Chakras, e vocês poderão ler lá várias informações legais sobre os chakras. E uma última coisa, gente, tudo isso que eu estou passando para vocês de conhecimento de chakras e aura é fruto de muitos anos de trabalho em cima disso, na prática como sensitivo e também pesquisando muito, embasando a informação de várias áreas e chegando num ponto médio, num ponto de equilíbrio. Mas tudo isso aí não passa de conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. Mas o conhecimento pode erradicar a ignorância e fazer a gente abrir a consciência para algo melhor, se a gente souber usar o conhecimento. Porque conhecimento também não é bom ou ruim. Bom ou ruim é o que a gente faz dele, tá bom? Eu só posso passar para vocês conhecimento, sabedoria eu não tenho, e aí é por conta de vocês fazer bom uso do conhecimento e, com amor e alegria, chegar na sabedoria, cada um no seu tempo certo, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, um bom fim de domingo, até mais!
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.